O CBN Saúde está de volta. Meu entrevistado de hoje é o infectologista Luiz Jorge Moreira. Estamos falando sobre o mosquito da dengue, com destaque para o Zika vírus, que os brasileiros agora têm que conhecer um pouco melhor, já são aí bastante informados sobre a dengue. E eu queria retomar minha pergunta no final do primeiro bloco, quando eu falei para o senhor sobre esse escuro em que se trabalha com o Zika. O senhor comentou que quando surgiram os primeiros casos de Zika, era uma dengue fraquinha. Aí as pessoas consideravam, ah, para quem já leva uma dengue, uma Zika não vai acontecer, nada demais. Só que agora tem consequências, a microcefalia preocupa, né, pelo número de casos. A gente realmente tem uma dengue fraquinha ou nós estamos trabalhando no escuro, doutor? A gente não conhece essa doença direito.
Gilson, a gente tinha a Zika como se fosse uma dengue fraquinha. Ela dá febre como a dengue, só que a febre não é tão alta. Dá dor no corpo, dor de cabeça, só que não são tão intensos. Em poucos dias a pessoa está melhor. O que mais chamava atenção é que ela apresentava manchas no corpo. Umas manchas bem semelhantes às manchas de reação alérgica, de rubéola, por exemplo. Manchas avermelhadas, coçava um pouquinho, passava alguns dias, a pessoa estava bem. Então ela passou como se fosse uma doença mais simples, quase como uma virose, como o pessoal chama por aí.
Certo.
Só que depois de algum tempo que foram ver as consequências catastróficas disso daí, né? Tanto a microcefalia, causando problemas neurológicos nos fetos que foram acometidos por essa doença, quanto a síndrome de Guillain-Barré.
É isso que eu queria que o senhor falasse um pouco mais, que a gente ouve falar, mas não entende direito.
Primeiro, a microcefalia. Esse vírus, ele gosta de nervo. Ele gosta de tecido de sistema nervoso. Então ele vai procurar o nervo os nervos do feto, né? Vai procurar o cérebro do feto e lá ele causa várias lesões. Muito semelhante ao que faz a rubéola, ao que faz o citomegalovírus e ao que faz a toxoplasmose, que são doenças que classicamente se sabe que causam problemas durante a gravidez. Os fetos nascem com microcefalias muito graves. Então são crianças que ou vão ser abortadas naturalmente, ou vão nascer e logo vão falecer, ou as que não falecerem vão ter sequelas graves o resto da vida. A reabilitação delas vai ser muito difícil. Então são crianças que vão ser crianças com deficiências muito sérias. Então essa geração 2015-2016, a gente vai encontrar para essas crianças um grande número de deficiências e sequelas graves.
Certo.
Já a síndrome de Guillain-Barré é uma paralisia ascendente, ela comete adultos. Então, é uma paralisia.
Aí já é uma coisa que envolve
o adulto. É uma paralisia ascendente. Ela paralisa as pernas. Passado alguns dias, essa paralisia sobe para as coxas, depois para o quadril, depois para os músculos do abdômen, por fim para os músculos respiratórios. Quando chega nos músculos respiratórios, tem que mandar o paciente para a UTI, colocar numa respiração artificial, no ventilador mecânico, certo. Senão o paciente morre por não conseguir respirar. Ele paralisa os músculos da respiração. Tem tratamento, é uma síndrome que já era conhecida, sempre foi relacionada em outras infecções por vírus, mas era uma doença bem mais incomum. Agora ela vem se tornando bastante mais frequente.
Transmitida pelo mosquito, pelo Zika.
Isso acontece em pessoas que tiveram infecção por Zika. Ainda não se sabe exatamente o porquê que isso acontece.
E acontece rapidamente entre você adquirir o Zika e passar a ter essa...
Isso é variável. Mas veja a quantidade de dados. No Rio de Janeiro, houve 5 casos de síndrome de Guillain-Barré em um ano, no estado do Rio de Janeiro. No município de Niterói, em janeiro de 2016, foram 16 casos.
Então, no Rio, 5...
O ano
Niterói,
todo, o estado do 16. Rio de Janeiro em 2015, o ano todo, 5 casos. Em Niterói, só em janeiro, 16 casos. Então, um município, em um mês, causou três vezes mais casos do que o estado inteiro.
Todo.
Então, o que tem de relacionado com isso aí é a epidemia de Zika. Ocorreu esses casos também na Polinésia. E também ocorreu no Nordeste e está ocorrendo isso daí. Isso daí tem implicação ainda, porque aumenta os custos do atendimento à saúde, porque esse paciente vai precisar ficar na UTI 10, 15, 20, 30 dias.
Até ele poder voltar a se reabilitar de novo.
Até ele poder começar a respirar espontaneamente e conseguir se movimentar e recuperar a capacidade de se virar por si só.
Ele volta normalmente,
A imensa maioria dos casos retorna sem
ao que
sequelas.
Era antes.
Só que ela evolui muito mais rápido do que a síndrome de Guillain-Barré por outros vírus. Isso é uma característica dela, é mais grave.
Da Zika.
Relacionada à Zika. Ela volta muito, ela acomete com muito mais gravidade. O tratamento, além de necessitar de UTI, necessita de imunoglobulina, que são anticorpos humanos que são purificados e injetados novamente no ser humano. Isso aí é feito em fábricas e tudo mais. É uma medicação caríssima. Então, o impacto para o sistema de saúde vai ser enorme. Nós já não temos UTI para todo mundo que precisa. Imagina a quantidade de pessoas que vão estar acometidas. Eu sei de informações que em Maringá, hoje, nós temos dois casos de Guillain-Barré que ainda não se definiu exatamente o que está acontecendo. Não se definiu exatamente o motivo delas. Pode já ser relacionado à Zika. Então, é um sinal de que o vírus já está circulando entre nós há bem mais tempo, só que só agora, através desses quatro casos, que a gente conseguiu delimitar. Em relação à tua pergunta inicial, O porquê que muita gente, isso aí passou com uma dengue fraquinha, e passou despercebido por tanto tempo. Só um quarto das pessoas, só 25% das pessoas que têm Zika vão apresentar sintomas. Os outros 75%, os outros 3 quartos, não vão ter sintoma nenhum. Então você imagina a quantidade de gestante
que tem Zika,
tanto aqui como no Nordeste principalmente, e não teve sintomatologia, e desenvolveu, e os fetos desenvolveram microcefalia. Esses não conseguiram ser confirmados, porque o exame só pode ser realizado até o quarto dia de sintoma. Se não teve sintoma, não foi feito exame.
Então, de cada 100, fala que 41 estão ligados ao Zika, isso pode ser que você tenha até mais, 60, 70%, porque você tem essa dificuldade que você falou.
Pode ser, sim. Foi liberado recentemente, ontem, nós recebemos a notícia, que foi liberado um kit de exame fabricado no exterior, mas que vai, é uma empresa canadense, mas que vai ser trazido para o Brasil, que vai diagnosticar os casos de Zika depois desses 4 dias. É um exame sorológico, um exame que vai mostrar até anos depois se a pessoa teve essa infecção. Então, isso daí vai ajudar a fazer diagnósticos. Então, é esperado que aumente muito o número de casos de Zika por conta de um aumento da capacidade da realização do exame.
Aí o mapeamento da doença vai ser mais preciso, então.
Com certeza, a gente vai conseguir descobrir os casos retrospectivamente. Então, uma criança que nascer com microcefalia, a gente já vai poder, mesmo que a mãe não tenha tido sintomas, pode fazer o exame de sangue da mãe depois desses 3, 4 dias, o exame vai ficar positivo por anos. Então, ele já vai mostrar pra gente se a infecção ocorreu ou não.
Nosso próximo bloco, eu estou conversando aqui com o Luiz Jorge Moreira, infectologista, e ele estava explicando pra gente um pouco a questão do Zika especialmente. Vamos falar do combate ao Zika também, às demais doenças, com a possibilidade de uma vacina. Existe, inclusive, já consolidada a vacina da dengue. Deve chegar por aí. Mas quanto que isso vai custar? Existe a possibilidade de uma vacina contra o Zika? Como seria? Daqui a pouquinho vamos falar do combate, tanto pelo poder público como pelas pessoas, do mosquito da dengue. Daqui a pouquinho a gente volta.